Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando. Aqui você fica por dentro das principais práticas de conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Nesta edição, temos o giro de notícias no primeiro bloco, com as principais notícias relacionadas à conciliação na Justiça Trabalhista. Depois, no segundo bloco, reprisaremos a entrevista com a juíza do trabalho, Wanda Lúcia Ramos, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, com sede em Goiânia. O assunto é o prêmio Conciliar é Legal, do Conselho Nacional de Justiça. A magistrada recebeu menção honrosa na categoria Instrutores em Mediação e Conciliação. A homenagem foi um reconhecimento à atuação da juíza no curso de capacitação de conciliadores e mediadores judiciais do Tribunal Regional Goiano. Mas antes, vamos dar início ao primeiro bloco com o Giro de Notícias.
Giro da Conciliação.
No primeiro destaque de hoje, vamos falar da Semana Nacional da Conciliação Trabalhista de 2018. A Comissão Nacional de Promoção à Conciliação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho adotou o slogan "Sempre dá para conciliar", a fim de conduzir os trabalhos deste ano. A quarta edição do evento também já tem data para acontecer, de 21 a 25 de maio. O intuito é conscientizar e estimular empresas e trabalhadores a firmarem acordos para solucionarem os litígios trabalhistas, reduzindo assim o número de processos nos tribunais e varas do trabalho. Com o tema "Sempre dá para conciliar", o CSJT e os TRTs pretendem transmitir a ideia de que em uma ação trabalhista é possível que as partes recorram em qualquer momento ao pedido de conciliação. A campanha deste ano ressalta que a Justiça do Trabalho incentiva há mais de 75 anos os acordos como uma forma rápida, equilibrada e moderna de resolver conflitos, sempre abrindo espaço para uma conversa, independente do estágio em que se encontra o processo. Empresas e trabalhadores que têm ações na Justiça e que estão dispostos a tentar um acordo devem procurar as varas do trabalho ou tribunais regionais do trabalho de sua região. Após o período de inscrições, as varas do trabalho e os TRTs irão se organizar para realizar audiências de conciliação simultâneas em todo o país, num esforço concentrado durante a semana, para garantir o maior número de acordos possíveis. A abertura da quarta Semana Nacional da Conciliação Trabalhista será realizada em Salvador, Bahia, no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, em 21 de maio. Já o encerramento será em Florianópolis, Santa Catarina, no TRT da 12ª Região, em 25 de maio. Além de participar da abertura e do encerramento, o ministro Renato de Lacerda Paiva, vice-presidente do TST, irá inaugurar o Sejusque de Vitória, Espírito Santo, no TRT da 17ª Região, na quarta-feira, 23 de maio. Outra notícia vem do TRT de Santa Catarina. Por lá, representantes dos trabalhadores do comércio de Videira e as cooperativas da região fecharam o primeiro acordo pré-processual do ano, evitando a judicialização de mais um conflito coletivo. A discussão girou em torno do novo piso e do reajuste salarial. No primeiro caso, foi oferecido aumento no salário base, que subiria de R$ 1.200 para R$ 1.250, além de um reajuste de 3%, significando um ganho real de quase 1 ponto percentual em relação ao INPC acumulado, que foi de 2,07%. As demais cláusulas da convenção coletiva anterior foram praticamente todas renovadas, com exceção da que se refere à obrigatoriedade de assistência sindical nas rescisões contratuais, abolida pela reforma trabalhista. Nossa próxima notícia vem do Sejusc de Goiânia, capital de Goiás, que conta agora com a ajuda de um sistema de painel eletrônico para apregoar as partes para as audiências de conciliação realizadas no local. A providência atende ao pedido dos advogados que atuam na região do TRT de Goiás e é uma resposta à necessidade levantada pela própria administração de fornecer um mecanismo aos jurisdicionados para acompanhar a pauta do dia e verificar a sequência em que a respectiva audiência será realizada. Por dia, são feitas, em média, 180 audiências, passando por lá cerca de 800 pessoas. Essa é mais uma forma encontrada para aproveitar os avanços tecnológicos em prol do funcionamento dos espaços voltados à conciliação. E o próximo destaque vem de Natal, do TRT da 21ª Região. Por lá, o juiz Michael Knaben foi à sede da Ordem dos Advogados do Brasil, no Rio Grande do Norte, para conversar sobre o trabalho de conciliação realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região. Michael Knaben é um dos coordenadores do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC, em Natal, que funciona no Complexo Judiciário Trabalhista, na localidade de Lagoa Nova. O TRT Potiguar também mantém um SEJUSC funcionando no Fórum Trabalhista de Mossoró, que conquistou o prêmio Conciliar Legal do Conselho Nacional de Justiça como melhor prática da justiça do trabalho no Brasil. No ano passado, os dois centros de solução de conflitos do TRT 21 movimentaram juntos quase 70 milhões de reais em acordos firmados entre trabalhadores e empresários. Outro importante registro vem de São Paulo, no TRT da 2ª Região. A Semana Nacional da Conciliação ainda não começou, mas por lá, a 10ª fase da Semana da Conciliação Itinerante teve início na última segunda-feira, 9 de abril, no Fórum Trabalhista de Guarulhos. A proposta é atender a demanda por audiências de conciliação mediadas por conciliadores e equipe especializada fora das varas. Desenvolvidas pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, no PEMEC, de segunda instância, as semanas expandem a política de pacificação de conflitos para além dos 5 SEJUSCs instalados na capital paulista, região metropolitana e Baixada Santista. E ainda tem mais um detalhe que faz toda a diferença. Para aumentar o conforto das partes na hora de decidir pelo acordo, foram instalados umidificadores, circuladores de ar para cada uma das mesas de conciliação. E para encerrar nosso giro, vamos falar de uma informação do TRT de Mato Grosso, onde um condomínio vai pagar uma indenização de R$ 150 mil reais à viúva de um vigilante noturno que foi assassinado durante uma tentativa de assalto em Cuiabá. A audiência de conciliação, que resultou no acordo, ocorreu na Coordenadoria Judiciária e de Apoio à Execução e Solução de Conflitos do Tribunal. Na conciliação, ficou estipulado que o montante, devido como reparação pelos danos materiais e morais, será pago em 20 parcelas de R$ 7.500, com vencimento todo dia 15. Os valores começarão a ser pagos a partir de maio e, se não forem quitados, estarão sujeitos a uma multa progressiva, que pode chegar até 100% do valor caso o atraso seja superior a 30 dias. A tragédia aconteceu na madrugada do mês de maio do ano 2000, quando o trabalhador foi alvejado por disparos de arma de fogo ao entrar em confronto com bandidos que tentavam invadir o empreendimento. Ele trabalhava no local há aproximadamente um ano. Um condomínio recém-inaugurado no bairro, que é hoje conhecido como Residencial Paiaguás. E esses foram os destaques do nosso giro de notícias. Vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco temos um bate-papo com a juíza do trabalho, Wanda Lúcia Ramos, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região. Vamos relembrar o prêmio Conciliar Legal do Conselho Nacional de Justiça. Nossa entrevistada recebeu menção honrosa na categoria Instrutores em Mediação e Conciliação. Ela falou com a gente sobre o trabalho que foi desenvolvido para se chegar a essa conquista. Voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando e acompanhe agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
Nesta edição, a gente reprisa a conversa com a juíza do trabalho, Wanda Lúcia Ramos, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, com sede em Goiânia. Vamos recordar o prêmio Conciliar é Legal, do Conselho Nacional de Justiça. A magistrada recebeu menção honrosa na categoria Instrutores em Mediação e Conciliação. A homenagem foi um reconhecimento à atuação da juíza no curso de capacitação de conciliadores e mediadores judiciais do Tribunal Regional Goiano. Acompanhe a entrevista, que também teve a participação do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, Dr. Rogério Neiva. Doutora Wanda, seja muito bem-vinda ao Conciliando.
Obrigada, é um prazer estar aqui novamente. Eu cumprimento os ouvintes da rádio do TST e também o amigo e colega Rogério Neiva, incansável trabalhador pelo melhoramento do serviço de entrega das soluções consensuais no âmbito da Justiça do Trabalho.
Como a senhora se sentiu ao ser comunicada do prêmio?
Eu recebi com uma grata surpresa a notícia de que a prática, o curso de conciliação aqui do qual eu participei, tanto na formatação do plano de ensino e aplicação, tinha sido merecida essa menção honrosa do CNJ. Para nós aqui do TRT, de todos que participaram, de todos que participamos desse projeto, foi uma honra muito grande ter sido premiado, lembrado e ressaltado um trabalho consistente que a gente vem realizando aqui. Eu acho que é um incentivo, uma motivação para os conciliadores que participaram dessa formação, porque eles veem um trabalho que eles já fazem sendo reconhecido e também é em prol da melhoria do diálogo para o nosso público-alvo, que são realmente as partes das reclamações trabalhistas nas quais eles intervêm de forma direta e imediata.
Doutora Wanda, antes de mais nada, eu quero dizer aqui para os nossos ouvintes, né, que eu entendo, eu considero, ainda que tenha uma dose de suspeição, pela amizade e pelo carinho e consideração que tenho pela doutora Wanda, mas eu considero, caros ouvintes do programa Conciliando, que a doutora Wanda é uma das principais responsáveis engajadas no tema da formação em conciliação e mediação, que, na minha opinião, é fundamental para o sucesso ou para o fracasso em qualquer ramo do Poder Judiciário ou em qualquer país do mundo, para o sucesso ou para o fracasso de políticas judiciárias de fomento à conciliação. E apenas para que os ouvintes tenham a ideia, a doutora Wanda, como alguém vinculado ao movimento pela conciliação e também à formação por fazer parte da Escola Judicial TRT da 18ª, foi uma das pessoas que capitaneou um projeto do Conselho que congrega todos os gestores de escolas judiciais da Justiça do Trabalho de criação, de aperfeiçoamento e criação de um modelo ideal de formação em conciliação, né? Então eu digo isso não apenas da boca para fora, mas mencionando algo concreto de grande importância na qual se engajou. Mas eu pergunto, doutora Wanda, para que os ouvintes entendam um pouco melhor e apenas esclarecendo um pouco mais, né, que o que fez com que a doutora Wanda ganhasse esse prêmio foi exatamente o seu projeto na área de formação em conciliação. Então eu lhe indago, qual a importância que você enxerga desse prêmio de forma geral para o movimento pela conciliação? O que significa esse prêmio para o movimento pela conciliação?
Doutor Rogério, agradeço as suas palavras, né, de carinho e reputo como sendo de grande amizade. E, de fato, eu reputo que essa conexão só é possível, só foi possível de nós realizarmos esse projeto aqui e o CONEMATRA, o Conselho das Escolas, incorporar esse projeto em função do apoio que o CSJT vem dando às políticas públicas de conciliação. Eu entendo que um judiciário abarrotado de demandas, com 80 milhões de ações em andamentos, como ressaltou o relatório Justiça em Números, ele só pode realizar uma mudança por meio de fazer diferente e não fazer mais do mesmo. Porque, do contrário, nós não teremos condição de fazer face a esse desafio monumental que é nosso, que é do Brasil, que é, né, de responsabilidade de todo o Poder Judiciário. Ou nós paramos a distribuição, ou nós aumentamos a estrutura material e pessoal do Poder Judiciário, eu tenho esse orçamento público já não suporta mais, ou nós mudamos a cultura do litígio para a cultura da solução consensual. Então, eu penso que esse prêmio, essas premiações do CNJ, elas são muito importantes porque elas ressaltam a importância da mudança da cultura, de uma cultura do demandismo, uma cultura do excesso, da judicialização de toda e qualquer disputa, para uma cultura em que as pessoas são devolvidas às pessoas a responsabilidade pelas escolhas a respeito de suas vidas e de seus conflitos, por meio de técnicas que aí sim entra o trabalho das escolas. E aí sim entra o trabalho que nós incentivamos no curso de formação de conciliadores, tanto que foi premiado aqui no TRT da 18ª, quanto aquele que foi aprovado pelo CONEMATRA, um trabalho de empoderamento das partes para que elas possam reconhecer a sua responsabilidade naquilo que é íncito, que é de dialogar com o outro e resolver os próprios conflitos. Entrando o Poder Judiciário por meio de conciliadores ou por meio dos próprios juízes como facilitadores desse diálogo. Porque hoje existem técnicas consagradas a respeito de como conduzir um diálogo em que as pessoas possam achar soluções para os seus interesses, tanto interesse manifesto na ação, quanto aquele que não é colocado explicitamente num processo, mas que num ambiente dialógico da conciliação pode ser incluído como questões a mais que possam influir positivamente. E isso, penso eu, vem em benefício de uma prevenção de novos litígios.
Muito bem, doutora Wanda. Olha, por essas e outras que o programa Conciliando tem cumprido o papel importante que vem cumprindo. Enquanto a senhora falava, fazia essas colocações que foram feitas, eu ficava imaginando aqueles ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento, sejam os que estão no seu carro, os que estão ouvindo pela internet, tendo contato com uma informação tão importante como essa que a senhora traz, que é fundamental exatamente para essa mudança de cultura, da cultura do litígio pela cultura da solução consensual. E mais uma última pergunta para a gente terminar o programa, a nossa entrevista, ou melhor, qual a sua avaliação sobre o movimento pela conciliação na Justiça do Trabalho? Nós tivemos algumas dificuldades, até por receios e preocupações relacionadas à matéria com a qual nós temos contato, essa preocupação da indisponibilidade ou irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, o ranço, né, e algumas preocupações do passado relacionadas aos classistas. Como é que a senhora enxerga hoje o ponto em que nós chegamos e nós estamos em relação à conciliação na Justiça do Trabalho?
Doutor Rogério, muito apropriada essa colocação. Eu penso que é uma reflexão que nós devemos continuar conduzindo e aprofundando. E eu acho que esse movimento pela conciliação sofreu algumas resistências, mas ele não tem retorno. Até porque nós estamos inseridos num movimento mundial, que nós estamos mudando o jeito de enxergar a entrega da justiça, mas também as relações. Não é mais possível nós pensarmos que uma sentença entrega tudo o que é possível ou protege aquele que é considerado, que é o nosso público na Justiça do Trabalho, que é considerado hipossuficiente. Muitas vezes não é a sentença que resolve a questão da desigualdade. Penso eu que a Justiça do Trabalho, ela está inserida no Poder Judiciário e, como tal, ela vai entregar um serviço de justiça. E as questões de desigualdades, elas são naturais, é claro, mas quem tem a condição de resolver as desigualdades é o direito material. Em termos de diálogo, as partes, inclusive porque são representadas por advogados competentes, capazes e parceiros nessa cultura da paz, os advogados têm condições de representar tanto uma parte quanto a outra de forma a igualá-los processualmente. E então nós podemos abordar os conflitos. Agora, a sentença, a solução de entrega da sentença continua sendo relevante para o Poder Judiciário. Ela não é descartada. E os acordos não são feitos aleatoriamente. Também os acordos não são feitos de forma simplesmente a desafogar o judiciário. O acordo é importante por si mesmo, porque ele implementa a cultura do diálogo e da conciliação, de modo a que a ser de muitas formas educativo para que as partes nas empresas, nas famílias, nos comitês de empregados, comitês de fábrica, comitês de empresa, possam começar a resolver seus conflitos dialogando. Então, não é acordo por acordo e não é sentença em todos os casos. Penso eu que essa questão do diálogo, da cultura da paz, é entregar a solução satisfatória para cada tipo de conflito. Alguns conflitos, evidentemente, como nós falamos sobre o judiciário, eles, o meio adequado é a sentença. Outros, nós vamos conversar e ver como que é o meio mais adequado, até porque um acordo, como eu disse, um acordo que venha com soluções sistêmicas, que olham muito além do que foi pedido, e sim os interesses mais amplos das partes, os acordos têm esse dom de prevenir novos litígios, de empoderar as partes. E empoderar as partes significa criar ou fomentar cidadãos mais fortes, capazes de resolver seus conflitos.
E conversamos aqui no programa Conciliando com a juíza do TRT da 18ª Região, que abrange o estado de Goiás, Wanda Lúcia Ramos, uma das vencedoras do Prêmio Conciliar é Legal do CNJ, a quem eu agradeço a participação.
Agradeço também, cumprimento os ouvintes e estou sempre à disposição para novas conversas aqui nesse programa. Muito obrigada, obrigada Rafael, obrigada Dr. Rogério pela parceria, né, pelo apoio que você dá a esse movimento a nível nacional e continuemos, né, porque tem muito trabalho pela frente.
Você acompanhou a entrevista com a juíza do trabalho, Wanda Lúcia Ramos, do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, que recebeu o prêmio Conciliar é Legal, do Conselho Nacional de Justiça, com a menção honrosa na categoria Instrutores em Mediação e Conciliação. Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando Completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Doutor Rogério, a dúvida de hoje é a seguinte: o que acontece se em uma negociação coletiva não há acordo? O que o sindicato pode fazer?
Muito bem, Rafael. Excelente pergunta essa e algo que tem uma importância significativa na vida da população, já que negociações coletivas frustradas podem trazer graves consequências para a vida de todos. Apenas para entender um pouco melhor o nosso ouvinte, eu preciso explicar, antes de mais nada, que nós temos na legislação trabalhista, em primeiro lugar, um primeiro conceito importante é a existência daquelas coletividades que são reconhecidas pela legislação, né? Ou seja, é aquilo que tecnicamente nós chamamos de categorias e assim estão previstas lá na Consolidação das Leis do Trabalho, lá na CLT. Então, essas coletividades de trabalhadores e empregadores reconhecidas pela legislação é que nós chamamos de categorias que são representadas por entidades que nós chamamos de sindicatos, né? E quando, então, a cada ano, né, a legislação também prevê, existe um outro conceito importante chamado database. O que é database? É um momento em que são revistas as condições de trabalho assim definidas nos chamados instrumentos coletivos, né? Esses instrumentos coletivos correspondem aos acordos e convenções coletivas de trabalho que são frutos de negociações coletivas exitosas. Então, resumindo tudo isso, para nosso ouvinte entender melhor, funciona da seguinte forma. Quando chega a database, o sindicato dos trabalhadores e o sindicato dos empregadores, né, o sindicato patronal, começam a negociar novas condições que vão substituir aquelas que vigoravam até então. Ou seja, eu tinha lá uma convenção coletiva, essa convenção convenção coletiva vai perder a vigência e aí é preciso que se discuta uma nova condição coletiva. Inclusive, isso tem a ver com essa ideia que está na ordem do dia aí, que foi muito, teve muito presente nas discussões da reforma trabalhista, que é a chamada lógica do legislado sobre o negociado. O negociado, quando se usa essa expressão, corresponde exatamente àquilo que se instrumentaliza por meio de acordos e convenções coletivas de trabalho. Pois bem, então chega a data base, vai se discutir uma nova convenção. E essa discussão da nova convenção coletiva, desse novo pacto, desse novo instrumento, corresponde exatamente à negociação coletiva. Então, se a negociação coletiva tiver êxito, temos uma nova convenção. Agora, e se a negociação coletiva não tem êxito? Um primeiro caminho, um primeiro recurso que é utilizado pelos trabalhadores e é previsto como tal, como um recurso dos trabalhadores, é a greve. Então, o que é a greve? A greve é a paralisação, é a suspensão da prestação de serviço, a suspensão coletiva da prestação de serviço. Existem uma série de requisitos para que se convoque uma greve, para se realize uma greve, mas fundamentalmente é isso. É um mecanismo de defesa dos trabalhadores no contexto dessa negociação coletiva. Um outro recurso que os trabalhadores podem utilizar, além da greve, para forçar condições que considerem mais adequadas, né, pensando nos seus próprios interesses, obviamente. Mas se não resolve pela greve, se não resolve na negociação, qual seria o caminho? O caminho corresponde ao ajuizamento de uma ação especial, ou seja, bater na porta do judiciário, se valendo de uma ação especial chamada dissídio coletivo. Então, o que é o dissídio coletivo? O dissídio coletivo nada mais é do que um tipo de processo que vai resolver um impasse correspondente ao chamado conflito coletivo, ou seja, a negociação coletiva que se frustrou. O dissídio coletivo vai ser resolvido por meio de uma sentença que se chama tecnicamente de sentença normativa, porque esta sentença, apesar de ser um ato do Poder Judiciário, no fundo, ela visa criar normas, criar novas condições de trabalho. Obviamente que existem uma série de parâmetros que vão orientar a atividade, parâmetros jurisprudenciais, inclusive, que orientam a atividade dos tribunais no exercício desse poder normativo que é exercido nos julgamentos dos dissídios coletivos. Agora, um aspecto importante que eu preciso chamar a atenção do nosso ouvinte para entender um pouco melhor é que a nossa Constituição, no artigo 114, parágrafo 2º, estabeleceu uma exigência de que, para que se ajuize o dissídio coletivo, é preciso ter um negócio chamado comum acordo. Ou seja, é preciso que o outro lado, que no caso o lado patronal, concorde com a via do dissídio, concorde com o ajuizamento do dissídio. Se não há essa concordância, ou seja, se não há o comum acordo, o dissídio não pode prosseguir.
Após a dica do dia, a gente encerra o programa de hoje. O Conciliando teve a apresentação de Rafael Silva, trabalhos técnicos de Wabner Prado e Ângelo Ramos, edição de Vinícius Werneck, supervisão de Gabriel Reis e Rodrigo Tugnoli, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau!
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.